Boa noite, Rogério Ceni. Parabéns pela classificação. O torcedor do Bahia está eufórico com essa passagem para a terceira fase da Libertadores, que já garante pelo menos uma sequência até na Sul-Americana, caso não dê certo uma passagem na terceira fase. Você esperava que o adversário hoje, porque eles dificultaram muito no início do jogo, né? O Bahia teve dificuldade de chegar no gol da equipe, da Bolívia. Você esperava que, mesmo sendo uma equipe inferior tecnicamente, eles pudessem. Ele surpreendeu, na verdade, a você, Rogério Ceni?
Não, nos sentimos surpreendidos. Apenas a gente constata que é uma equipe competitiva que se dedicou muito, né? Tem bons jogadores, repito, no setor de frente. Ele optou hoje por usar um terceiro zagueiro, uma linha de cinco, né? Nós ajustamos antes de entrar em campo para e também a bola parada, que era a nossa maior preocupação, porque eles tinham cinco jogadores que cabeceavam bem. Mas não foi. Não tem surpresa, eu acho que é que a realidade, as pessoas pintam como se você fosse ganhar a qualquer momento, a qualquer hora, as pessoas vendem isso para o torcedor, né? E a gente sabe da realidade, da dificuldade, você vê que times como o Boca hoje ficando fora da próxima fase, né? E você vê em outras competições, como o Copa do Brasil, também times favoritos e ficando fora de competição. Então, eu acho que tem que se valorizar o que nós fizemos lá, principalmente no primeiro jogo. E o time foi focado durante todo o tempo, até, né, sofreu um pouco para conseguir as oportunidades no primeiro tempo. Conseguiu o gol de vantagem, a expulsão, e aí já no início do segundo tempo definiu o placar. No final, eu achei, no final do segundo tempo, que nós baixamos muito o ritmo, deveríamos ter continuado tentando fazer gols no adversário. Nós tocamos muito a bola, mas conseguimos o objetivo, né? Os jogadores conseguiram levar o Bahia para a próxima fase. E também se destacar a presença, né, do torcedor hoje. Eu acho que eu estou aqui há 1 ano e meio e vejo sempre torcedor vindo ao estádio, mas de uma maneira diferente hoje. Então, acho que noite de Libertadores é sempre especial e que bom que o torcedor do Bahia hoje sai feliz, segue para casa dando sequência aí num final de semana de carnaval, de festa, e a gente podendo também deixar todos felizes.
Boa noite, Rogério. Me fale da inversão do seu sistema, não sistema tático, mas lá você jogou com o Gilberto pelo lado direito e hoje você optou por Gilberto no banco, mas Juba como titular pelo lado esquerdo.
O Juba já fez essa função, né, em outros jogos, e nós temos que ser realistas. O nosso time é um time que toca muito bem a bola, que trabalha bem e tem velocidade com Ademir, com Pulga e Lucha, um trio rápido de frente, mas nós sofremos bastante na altura. E nós temos que equilibrar de alguma maneira. Então, nós preferimos equilibrar com o Gabriel. A maioria dos lances de ataque é pela direita do The Strongest, né? Eles cruzam muita bola e o Gabriel fez esse fechamento para defender a área e também nas bolas paradas. Então, assim, de cada 10 escanteios, 8, 7 a 8 são pelo lado direito. Eles jogam 70, 80% do seu jogo ofensivo pelo lado direito com o Amoroso. E nós preferimos fechar o lado de lá com o terceiro zagueiro para as bolas cruzadas e para dar um pouco mais de estabilidade nos escanteios, faltas laterais. Afinal de contas, o time deles era um time bem alto, né, que poderia levar perigo nesse sentido. Essa foi a opção para o jogo de hoje. Depois da expulsão, aí o Canu tinha cartão amarelo. Nós preferimos trazer o Gabriel Xavier para dentro e aí ter um lateral, porque se eles se defendessem com um só na frente, nós poderíamos atacar uma dupla largura com o Gilberto, que entrou bem no jogo e fez o que era, fez de maneira melhor. Nós só não fizemos isso na Bolívia por questão realmente de não ter condições físicas de correr mais. Nós preferimos nos prevenir um pouco mais lá. Hoje, em casa, conhecedor do gramado, uma situação natural de jogo, aí nós soltamos mais os times para tentar definir o jogo.
Boa noite, Rogério. Foi passado para algum de nós da imprensa com relação à preparação do Bahia, né? E em uma conversa foi dito que logo no sorteio já houve uma procura de entender como seria jogar na altitude e tal contra a equipe do The Strongest, né? E o departamento de performance. Eu queria que você falasse disso, porque você até chegou a dizer aqui na coletiva: ó, se ganha o jogo, classifica, deu certo. Mas se não acontece isso, dava errado. Só que a questão não só de ganhar o jogo, de classificar. O Bahia jogou bem, o Bahia surpreendeu muita gente lá na Bolívia, né, que imaginava que o Bahia iria recuado, o teu time estava para frente e poderia ter ganhado o jogo. Então, eu queria que você falasse a respeito do departamento de performance do grupo, do trabalho que foi feito, que vocês se prepararam 2 meses para essas duas partidas e carimbar hoje a classificação. Acho que é um troféu disso, né, Rogério?
Eu acho que representa bastante essa classificação, o primeiro jogo fora de casa na altitude. Eu, particularmente, tinha jogado algumas vezes lá, então, mais ou menos, o ritmo de tudo a gente já sabe. Eu destaco até o departamento no sentido coletivo, geral, de prevenção de lesões. Eu acho que esse é o principal e fundamental. É um trabalho muito bem feito por todos no clube, que ajudam bastante. A gente também tenta colaborar com esse revezamento de jogadores e uma minutagem muito próxima entre todos, para que não haja lesão. No caso da Bolívia, eu acho que nós temos a sorte de ter um time do grupo que pôde sustentar o treinamento dos goleiros, que foi importante. Isso é uma decisão que nós tomamos. E fora isso, é mais a experiência de quem já teve e jogou, né? Mas tentamos nos preparar da melhor maneira possível. Eu levo mais o trabalho da parte de desempenho-performance num contexto geral, não da Bolívia. Da Bolívia é um adendo que foi a preparação de maneira geral. Aí mais vale a experiência de quem já teve, quem já jogou, quem já viveu aquilo em La Paz na altitude. Mas de maneira geral, como prevenção de lesão, é um trabalho muito, muito bem feito, interessante. Junto com o Zé, junto com o Danilo antes, da parte de preparação pura do time física, são departamentos importantes.
Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação. A gente viu um Bahia dando carrinho nos 90 minutos. Lá em La Paz, viu o Lúcio dando arrancadas espetaculares. Fala um pouco desse nível de concentração e com a casa cheia e com o time controlando e vencendo o adversário do melhor jeito possível. Fala um pouco desse nível de concentração da equipe e o quanto você está trabalhando para esse time continuar concentrado nas partidas.
Bom, nessa pré-temporada a gente intensificou um pouco a parte física em alta, trabalhar mais tempo, mais metros, não na metragem total, mas sim a parte acima de 20, 25 km por hora, para a gente trabalhar a intensidade, é o que a gente tem tentado. E eu acho que é muito da dedicação de todos os jogadores, muito mais do que da gente. E é o único jeito de se manter vivo numa Copa Libertadores, ou de estar bem num campeonato, nos campeonatos que a gente disputa, de entrar bem num campeonato brasileiro. Então, assim, legal a vibração, por exemplo, do Jean Lucas hoje, né, salvando, dando carrinho, todos marcando. O Lute é um caso à parte, porque é impressionante o que ele corre e também de se destacar a evolução técnica dele do ano passado para esse ano, um jogador que vem entregando bastante para a gente. Enfim, todos, desde do Everton, que é um dos mais velhos de todos, que se dedica muito, né, e também destacar as contratações desse ano que nos dão uma chance. Se nós não melhoramos tanto o nosso time, os 11, é um jogo diferente, mas num nível parecido do ano passado, mas nós conseguimos manter por mais tempo esse nível de jogo devido às contratações, especialmente as contratações de meio campo, para a gente estar vivo por mais tempo no jogo. Mas é muito da alma deles e tem que ser assim. Se baixar, já no final do segundo tempo, já começou um pouco de preciosismo, os escanteios não foram tão... Então, assim, é um aviso que a gente tem, que você tem que jogar no limite todos os dias, se você quiser. E eu acho que está tendo oportunidade, todos estão tendo, minutagem, para a gente elevar a intensidade ainda mais. Nós temos mais uma fase para disputar, seja com o Nublense, seja com o Boston River, que já fizeram o primeiro jogo. Será de suma importância a gente entrar na fase de grupo da Libertadores. Eu acho que poderá ser considerado um triunfo para a gente é quando a gente se colocar nessa posição.
Boa noite, Rogério. No jogo contra o Atlético Goianiense, que o Bahia se classificou para a Libertadores, você falou muito sobre os sorrisos que você via por aqui, até na sala de imprensa. E hoje eu tenho certeza que todo torcedor do Bahia está sorrindo.
Sem dúvida.
Eu quero saber qual é a importância desse sorriso do torcedor para o seu trabalho, para você. Como é que você enxerga esse bem-estar?
Bom, o torcedor feliz, a gente também fica feliz. Eu acho que o objetivo de tudo que se faz aqui, né, pela tradição que tem o Bahia, pela história que tem o Bahia, é trazer alegria para o seu torcedor, que por si só já é um povo feliz. O povo baiano é um povo feliz. Mas poder fazê-los voltar para casa depois de uma noite tão especial, eu repito, a chegada, eu nunca vi a tantos metros de distância, torcedores à volta do estádio e gritando, comemorando. Eu acho que muitos não tinham visto o Bahia jogar a Copa Libertadores da América, como você, por exemplo, que é um jovem, né? E é uma competição que posso lhe garantir diferente. E a gente espera contar com esse mesmo torcedor também no próximo, na próxima fase, contra quem quer que seja. Que ele saiba que ele foi fundamental na energia que é transmitida da arquibancada para dentro do campo.
Professor Rogério, boa noite. Acho que muito se destaca no início dessa temporada o poder de fogo do Bahia e a solidez defensiva, né? Dentro de um recorte são 5 partidas jogadas, 12 gols feitos e apenas um sofrido. Ano passado eu te perguntei sobre o equilíbrio do Bahia, você me disse que estava tentando ainda buscar esse equilíbrio. E eu quero te fazer, fazendo um balanço aí com 2024 e para esse início de temporada, se você está no caminho de buscar esse equilíbrio.
Olha, eu acho que nós equilibramos mais as ações, tanto pelo lado direito quanto esquerdo, da parte ofensiva nesse ano. Eu acho que o fato de sofrer menos gols se deve muito também aos jogadores de frente e à dedicação dos caras de meio, do Caio, a melhora do Caio na marcação, o crescimento físico do Caio. A dedicação do Everton, que já via desde o ano passado, a boa fase do Jean Lucas, que volta a viver. E eu repito, nas trocas, você faz uma troca de meio campo com, sei lá, com Nestor, Nico e Eric, ou o Cauli jogando nessa função. Eu acho que todo mundo se dedicando, tendo qualidade, mantendo mais a posse de bola, porque quando você tem o controle do jogo, você oferta menos oportunidades ao adversário. Então, eu acho que tudo isso, além do desempenho individual dos zagueiros, no crescimento, a chegada do Santi ajuda bastante. Canu fazendo uma boa temporada, e enfim, David bem, nós tivemos a estreia do Fred, Cauã, jogadores que, né, têm ajudado muito o elenco. Acho que tudo isso colabora, os goleiros também fazendo ótimas jornadas, apesar de trabalhar relativamente pouco nesse começo de ano, nossos goleiros, mas eu acho que o sucesso geral é da participação de forma conjunta de todos.
Boa noite, Rogério. Você falou no ano passado, até bem cedo na temporada, que teu sonho era ver o Bahia na Libertadores esse ano. A Fonte Nova recebendo um jogo de Libertadores esse ano. Vamos dizer que o sonho está completo. Está vivendo o sonho, mas esse aí está completo. Quais são os sonhos do Rogério Ceni com o Bahia daqui para frente? Você que ainda tem contrato até o final do ano, mas como é que você... Quais são os sonhos agora para aqui para frente?
Bom, eu fico feliz mesmo de coração, porque eu sempre tratei essa competição. Eu pude jogar mais de uma centena de vezes essa competição entre atleta e treinador. E eu digo que quando você vê na plaquinha a glória eterna, e é eterna mesmo, porque você é lembrado aonde você ganhou essa competição para sempre, no clube que você ganhou, eu fico feliz realmente por viver essa situação de novo, por estar... Até para a gente é emocionante você vir para uma competição como essa. Imagine para jogadores que nunca jogaram e estão tendo a oportunidade nesse ano, né? Então, meu próximo sonho é ver o Bahia na fase de grupos da competição. Esse é o próximo passo que eu espero poder, no dia 12, acho que é, né? O jogo de volta aqui. No dia 12, a gente poder estar aqui fazendo uma nova entrevista com o Bahia na fase de grupos, e aí sim a gente vai ver sorteio, ver as possibilidades para ver para o Bahia poder caminhar também numa fase de grupos. Mas o meu sonho, o próximo, seria ver o Bahia entre as equipes que disputam os 6 jogos da fase de grupos.
Rogério, boa noite. Abelino Santos, Mosaico Esportivo. Parabéns pelo triunfo. Com a classificação, o Bahia mostrou força ofensiva, especialmente com Ademir e Lúcio Rodrigues. Como você avalia a evolução do modelo de jogo e a contribuição desses jogadores para a sua proposta?
Eu acho que o Pulga pode entrar nessa lista que você falou, porque o Pulga participa diretamente de 2 dos 3 gols, né? Então, eu acho que são 3 jogadores que nós mudamos um pouco a maneira de jogar e tem colaborado bastante. São jogadores rápidos, de 1 para 1, que a gente pode... tem contado muito com eles, tem dosado bastante os minutos que eles estão em campo. Agora, com a chegada do Kaique, nós temos um primeiro jogador com características semelhantes, principalmente do lado do Ademir, que é o lado que ele mais gosta de jogar, mas não impede que ele jogue também do lado do Pulga. Se a gente quiser um modelo de jogo semelhante a cada jogo, nesse tipo de jogo com 2 pontas, hoje ainda nós não temos essa condição. Mas aí com o lateral apoiando, a gente pode fazer esse equilíbrio. Mas sempre com os 2 abertos, você tem a chance de tanto de contra-atacar como de receber e com drible, ataque ao espaço. Acho que eles abrem muito espaço para a gente jogar. E o Lúcio também, vivendo um momento, ajuda muito na marcação, além dos domínios, giros que ele vem fazendo, que ele não fazia no ano passado, e que ele começa esse ano, acho que num nível bem melhor até do que no ano passado. Mas os três são muito importantes.
Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. A gente está chegando agora em março, mas você já vai ter uma decisão de Libertadores, mais uma, Campeonato Brasileiro começando, decisão de Campeonato Estadual. E você já falou um pouquinho sobre esse elenco um pouco mais vasto que foi montado para a temporada, falou também sobre o aspecto de concentração, mas eu queria falar também com você como manter a concentração desse elenco em diferentes competições. Como é que o Rogério trabalha isso em si mesmo e também com os atletas para que... Sábado é Campeonato Baiano, depois tem uma Copa Libertadores, depois, enfim, outras competições que o Bahia está disputando e importâncias similares, mata-mata, precisa.
Para mim é muito simples, porque eu trabalho todo dia como pro próximo, para vencer o próximo jogo. Isso é prova, eles são prova do que eu trabalho todos os dias. Para mim não importa qual é a competição. Uma vez eu fui campeão do mundo contra o Liverpool e joguei, se eu não me engano, um jogo de volta com o Sertãozinho, não lembro, Campeonato Paulista. E a minha vontade de vencer era a mesma. E continua assim. Nós temos que vencer o próximo jogo. Essa é a única coisa que importa. E eu espero que os atletas também tenham essa mentalidade. Claro que jogar numa Fonte Nova cheia, um jogo de Libertadores, e voltar para o Campeonato Baiano, há uma diferença muito grande. São, né, a competição inicial, praticamente, né, que inicia o ano, o Campeonato Baiano, com a maior competição da América do Sul. Pode ser um pouco mais difícil, mas eu não conheço outra maneira que é vencer seu adversário, se comprometer e vencer seu adversário. Aliás, o que fizeram muito bem na última rodada contra a Juazeirense aqui, um time totalmente diferente desse de hoje, mas que jogou com seriedade e pegada, e é o que eu espero para sábado, nesse primeiro jogo contra a Jacuipense. Nós temos que jogar no nosso maior nível de jogo, concentrados, e vencer o próximo jogo. O único objetivo que a gente tem que ter, vencer o próximo jogo.
Rogério, boa noite. Sendo recorrente, mas mais uma vez, parabéns. Uma história, uma primeira parte de uma história de 4 atos, que 2 eram importantes para ter os outros 2. E qual o peso do jogo, na minha opinião, fantástico, que foi feito na altitude? Qual o peso desse jogo, independente do resultado, mas qual o peso da forma com a qual sua equipe jogou em La Paz? Qual o peso que isso trouxe para um bom jogo novamente hoje? Claro que com as dificuldades de um time mais fixo, 5 homens sem sair lá de trás, diferente do que foi lá na Bolívia, o adversário cedeu espaço, hoje não, ficou mais resguardado. Mas qual o peso daquela primeira página escrita na altitude de La Paz para o resultado e a boa partida de hoje?
Essencial. Eu acho que se não fosse o empate lá, nós poderíamos sofrer muito hoje. Acho que o torcedor viria com uma preocupação maior para o estádio e às vezes reflete isso na pressão, né? Você sai com 0-2 lá. Não é fácil você começar tirando 2 gols de vantagem. Libertadores, esse empate fora de casa, ele é sempre fundamental quando você traz a decisão para sua casa. Na altitude, mesmo com um homem de vantagem, é fantástico você poder trazer um 0-0, 1-1, como quer que seja, para decidir em casa. Então, eu acho que 60%, 70% do que nós conseguimos hoje foi construído nessa primeira... Da maneira como a gente encarou essa primeira partida em La Paz. E hoje, eu acho que nós, uma condição técnica melhor, mas o adversário, quando se fecha lá atrás, é sempre difícil de você conseguir gerar vantagem, né? E eles também bateram um pouco, né? Tanto que nos 2 jogos tiveram jogadores expulsos. E eu falo sempre que nós temos que nos concentrar no jogo. Não adianta querer ficar discutindo. Por exemplo, o árbitro deixou o goleiro gastar 20, 30 segundos a cada vez que teve um tiro de meta, né? Se o árbitro não pule, não somos nós que vamos ter que jogar, mas nós temos que, se tiver 40, 50 minutos de jogo, 50% de jogo, 55% de bola em movimento, a gente tem que estar concentrado nisso, né? Para não tomar cartões, não discutir, não adianta, você só vai perder tempo. Aqui nós temos que estar concentrado na nossa qualidade técnica e no momento que a gente tem o controle da bola.